Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que aliás já começou de manhã. Esta é a segunda parte da nossa reunião de comissão. Esta componente da nossa reunião prende-se com uma audição que foi requerida pelo Partido Socialista e pelo Partido Ecologista aos Verdes sobre a central nuclear de Almaraz, mais propriamente relativa à construção do armazém de resíduos nucleares, o ATI, precisamente no perímetro da central de Almaraz. Esta audição dirige-se ao Sr. Presidente da Agência Portuguesa de Ambiente, Dr. Nuno Lacasta, que eu queria desde já agradecer a presença. Está também connosco, e está aqui também na qualidade de chefe da delegação portuguesa da comissão que acompanhou estas matérias. Está connosco também o professor Ricardo Oliveira e o engenheiro Raul Piston, da Ordem dos Engenheiros. Muito obrigado pela vossa presença também. O professor Luís Neves, da Universidade de Coimbra, e o professor Manuel Pinheiro, do Instituto Superior Técnico, Fundtec, que eu queria também agradecer, em nome da Comissão, a presença. Esta audição tem como grelha específica, que foi proposta pela mesa da Comissão, os seguintes tempos, portanto, uma primeira parte em que os grupos requerentes, o Partido Socialista e o PEV, terão 3 minutos cada um para fazer uma intervenção inicial, 3 minutos cada um. Depois haverá uma intervenção do Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, 6 minutos, uma ronda única, seguida uma ronda única para os vários grupos parlamentares, 5 minutos para cada grupo parlamentar, e depois uma intervenção final, no mesmo tempo global, para a entidade requerida. Sendo assim, íamos dar início à audição. Muito bem. Vamos dar início então à audição e dava a palavra desde já à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um dos grupos requerentes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo todas e todos os colegas. Saúdo o Dr. Nuno Lacasta enquanto delegação portuguesa que liderou este processo, bem assim como todos aqueles que o acompanham. Não cedendo até ao pedido da mesa, no sentido de sermos sucintos na apresentação, isto é um tema por demais conhecido entre nós, e o resultado e o respectivo relatório daquilo que foi a avaliação de impacto ambiental em relação à construção do ATI levaram a que o Partido Socialista sentisse necessidade de termos este encontro para aqui, de uma forma clara também, e se for o caso, fecharmos este processo. Portanto, remeto depois as restantes questões para o momento das perguntas depois de ouvir o Dr. Nuno Lacasta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia para 3 minutos. A Sra. Deputada Maria Luz Rosinha não utilizou o tempo todo, mas a Sra. Deputada certamente terá a oportunidade de utilizar os 3 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer também ao Sr. Presidente da APA e à demais delegação que o acompanha pela disponibilidade que tiveram de vir a esta solicitação da Comissão de Ambiente para prestar alguns esclarecimentos a propósito do parecer ou do relatório que realizaram sobre a questão do aterro temporário para resíduos nucleares. E eu gostava de uma resposta muito concreta, que eu acho que é, lendo o parecer que foi dado, quer o parecer em si, quer o resumo que foi disponibilizado, julgo que a generalidade dos cidadãos confrontar-se-á com a seguinte questão: como é que a APA assegura aos portugueses que estamos perante um equipamento seguro, quando, simultaneamente, no parecer que elabora, considera que há um conjunto de questões às quais ainda falta dar resposta e que, portanto, os elementos que tem são ainda coxos, no sentido de se poder assegurar que estamos perante um equipamento que revela algum nível de segurança, ou, se quiser, que está de acordo com as normas e os padrões internacionais porque nível de segurança eu acho que nunca se pode afirmar que terá, tendo em conta a indústria de que estamos a falar, o tipo de resíduos de que estamos a falar, e portanto esse nível de segurança nunca poderá ser efetivamente assegurado. Eu só queria dizer o seguinte, relativamente à central nuclear de Fukushima, seguramente antes daquele acidente acontecer, aquela desgraça acontecer, aquilo estava certamente de acordo com todos os padrões internacionais de segurança. E, portanto, nós estamos aqui, de facto, a falar de um elemento que está, desde logo, enraizado na central nuclear de Almaraz, que constitui, eu acho que as entidades portuguesas devem assegurar isso, porque isso é importante, é a única forma de defenderem os interesses dos portugueses, é assegurarem, de facto, que estamos perante uma indústria com a qual estão relacionados vários equipamentos, um dos quais se quer agora promover, não é verdade, que não constituem segurança para o território e para a população portuguesa. Eu pergunto-me, por exemplo, que descanso terá a APA relativamente àquele aterro, quando diz que falta fazer ensaios de permeabilidade, porque foram feitos em número reduzido, não foi realizado de forma contínua, que pode ter havido uma caracterização desadequada, designadamente sobre a permeabilidade dos solos, quando diz que é necessário fazer uma caracterização detalhada dos aquíferos subterrâneos, quando se assegura que o próprio parecer do Conselho Nacional de Segurança identificou lacunas em matérias que podem assumir relevância na consideração de potenciais impactos, designadamente sobre Portugal, eu acho que daqui só há uma conclusão a retirar. Não há segurança que possa ser assegurada relativamente ao equipamento em causa. E eu gostava, evidentemente, de ouvir a APA, porque foi para isso que a chamámos, para ouvir mais detalhadamente a sua argumentação relativamente ao parecer que foi publicado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónio. Dava a palavra já ao Dr. Nuno Lacasta. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Obviamente, com muito gosto, que mais uma vez aqui estamos, para, como diziam, e muito bem, na qualidade de coordenador do grupo de trabalho técnico que foi constituído por parte das autoridades portuguesas, sob mandato do Governo português, sobre esta matéria, procedermos àquilo que é um mandato muito claro. Trata-se de um mandato que, na decorrência do acordo amigável firmado entre Portugal, Espanha e a Comissão Europeia, analisar do ponto de vista técnico, um conjunto de informação, um conjunto de documentação relacionada exclusivamente com o ATI. E é esse o objeto, foi esse o objeto deste trabalho e sobre ele, obviamente, fizemos uma análise transversal, que explicarei já de instantes os seus contornos. E, evidentemente, também para responder a algumas das perguntas que foram feitas e outras que, entretanto, forem na primeira ronda, os ilustres especialistas externos que acompanharam o grupo de trabalho. Estão aqui também hoje comigo colegas da Agência Portuguesa do Ambiente, colegas do Departamento de Avaliação Ambiental e do Departamento de Segurança Radiológica, bem como a Gerana Teresa Pérez, que já conhecem, membro do Conselho Diretivo. Para recordar, o ATI foi lançado como infraestrutura em sede de planeamento por parte das autoridades espanholas, trata-se por isso, isto pode parecer lá paliciano, mas não posso deixar de o recordar, de uma instalação a ser construída no Estado espanhol, sobre a jurisdição soberana do Estado espanhol, relativamente à qual, atempadamente, as autoridades portuguesas pronunciaram no sentido de quererem participar no projeto de avaliação ambiental do mesmo ATI. O projeto foi sujeito à avaliação de impacto ambiental em Espanha, ao abrigo da diretiva. No entanto, como é também sabido, não foi assegurado, no entendimento das autoridades portuguesas, a participação nessa mesma avaliação. E também, como é sabido, também na sequência, Portugal lançou mão de um recurso que, de facto, não é habitual, que foi o de apresentar uma queixa ao abrigo do artigo pertinente do Tratado da União Europeia sobre esta matéria. Na sequência dessa mesma situação, os dois países e a Comissão Europeia, então, encetaram um acordo amigável, que foi, no fundo, o ponto de partida para este trabalho técnico. O que isto quer dizer é o seguinte. quer dizer que nós estamos perante um procedimento literalmente de caráter excepcional, ad hoc, que nos levou à consideração do caso concreto de um conjunto de informação que, abro aqui um parênteses, se tivesse sido feita a consulta, pelo menos no momento inicial, ao abrigo da diretiva, a probabilidade de termos recebido informação tão abrangente, tão compreensível como aquela que acabamos por receber, era baixa. E não sei responder se eventualmente a teríamos recebido, se a tivéssemos solicitado. Mas que é verdade é que uma leitura mais direta dos termos da diretiva, no sentido de fornecer informação associada à avaliação de impacto ambiental, ao estudo de impacto ambiental, depois verificou-se na análise que fizemos, que não continha toda a informação pertinente para efeitos da análise que levámos a cabo. E nesse sentido, e estou a responder especificamente a alguns dos comentários, não tenho hoje dúvidas em afirmar, não tendo sido esta, repito, a nossa intenção inicial, que o nível de análise, o nível de detalhe a que nos vimos votados foi muito superior àquele que porventura teria sido, utilizando o procedimento mais standard ao abrigo da diretiva. Isto podia ser outro debate, mas é claramente isto que gostaria de referir. E, portanto, não podemos entender este procedimento como um modelo a seguir futuramente, que fica absolutamente claro. Isto é, que continuamos absolutamente convictos relativamente ao modo e ao tempo de consulta que devia ter sido exercido neste mesmo caso. Foi então constituído, como é referido, o Grupo de Trabalho Técnico. O Grupo de Trabalho Técnico, como também referi, contou com a participação de peritos externos, bem como com um conjunto de peritos das administrações. Eu, nesta matéria, eu compreendo perfeitamente o alcance da pergunta inicial, a doutora Lígia Apolónia, porque creio que a formula de forma apropriada, porque aquilo que pergunta é, pode a APA, enquanto a autoridade, agora estou a colocar palavras que não disse, a Autoridade de Segurança Nuclear em Portugal fornecer um determinado nível de confiança, digamos assim, às populações, quando é outra dimensão deste tema. Este grupo de trabalho foi composto por várias entidades das administrações públicas, desde logo a Direção-Geral de Saúde, também o Instituto Superior Técnico, na sua condição de entidade também com responsabilidade nesta matéria, e, portanto, trata-se também de um trabalho muito transversal das administrações e, repito, com peritos externos. E, portanto, o trabalho iniciou-se com uma visita à Central de Almaraz. Na sequência do acordo amigável, esta visita permitiu duas coisas. Permitiu, por um lado, ver in situ um conjunto de elementos do projeto, evidentemente. Por exemplo, constatar à época que os trabalhos físicos estavam numa terraplanagem muito incipiente e que, portanto, não violavam de modo nenhum um dos termos do acordo amigável que dizia respeito a questões de irreversibilidade no terreno. Permitiu-nos conhecer bem em detalhe um conjunto de aspectos relacionados com o funcionamento do projeto e da própria central, e permitiu-nos também, numa sessão de trabalho dia inteiro, esclarecer um conjunto de questões que já tínhamos àquela data, sem termos recebido a informação ainda em detalhe, que foi, de facto, de mera utilidade. E não escondo, gostava, é a minha segunda nota substantiva, se quiserem, que começou a permitir, na sequência do acordo amigável também, que, vou utilizar este termo, que o restabelecimento, no sentido mais nobre do termo, de um nível de interação entre os dois países nestas matérias, começasse a ser gizado fruto da, enfim, disputa manifesta que havia precedido este mesmo exercício. Isso foi importante, porque é muito importante que nestas matérias, nomeadamente segurança nuclear, tenhamos as relações o mais escorreitas possível entre as diferentes autoridades, precisamente porque, este é o meu próximo ponto, a única preocupação que temos nesta matéria, que fica absolutamente claro, é salvaguarda dos interesses das populações portuguesas. É a única preocupação que se nos assiste, por isso, reconhecidamente, todos os deveres de informação e de transmissão de informação, incluindo a técnica, porque a técnica tem um valor em si mesmo na sociedade atual, devo dizer-lhe, vale em si mesma. E creio que nesse aspecto o relatório demonstra-o de forma muito clara, sem embargo, um conjunto de questões que possa suscitar, para isso aqui estamos. O relatório, eu tenho mais uns minutos, se me permitir, só porque eu precisava só de três notas finais. O relatório tem duas dimensões e eu acho que esta matéria é muito importante realçar aos senhores e às senhoras deputadas. E este projeto. Há um conjunto de informação que foi preparada ao abrigo do procedimento de avaliação de impacto ambiental. E há um conjunto de informação que foi preparada ao abrigo da avaliação de impacto de segurança radiológica. É a conjugação desta informação, na sua plenitude, que constitui a análise e que constitui, se quiserem, a avaliação que importa fazer num caso destes. E foi isso que acabámos por fazer, sem sombra de dúvidas, com base na informação fornecida por parte das autoridades espanholas, que, repito, é muito compreensível, é muito detalhada, e eu creio que essa parte também vem referida no relatório. Ela foi divulgada ao público português, aquela informação que foi considerada divulgação pública, que não era considerada confidencial ao abrigo das regras do Estado espanhol, e que obviamente nos comprometemos nesse sentido. Eu recordo que o relatório, a informação que tenha, que terá sido transmitido à própria Comissão, o relatório permanece confidencial, e portanto o dever de reserva é relevante. Sem embargo, estamos evidentemente disponíveis para, se assim for entendido numa sessão à porta fechada, poder ir mais detalhadamente no seu conteúdo. E portanto, as três conclusões principais do relatório, repito, já as conhecem. Da análise efetuada, o Grupo de Trabalho considerou que o ATI consiste na solução adequada para o armazém de combustível irradiado, foi referido anteriormente também, de acordo com padrões internacionais testados, existem estruturas desta natureza um pouco pelo mundo inteiro, estão devidamente testadas. O facto da Comissão Europeia ter participado também neste exercício permitiu-nos a todos, temos aqui um nível de participação e de aconselhamento de uma entidade que tem competências próprias pan-europeias nesta matéria também, que seguramente nos ajudou na consideração. É verdade que, não obstante, existe um conjunto de matérias que consideramos relevantes serem aprofundadas e sinalizámo-las detalhadamente no próprio relatório. Isto não constitui de modo algum nenhuma contradição em termos do próprio relatório em si mesmo, porquanto aquilo que nós constatamos e concluímos é que foi possível concluir que esta se trata de uma solução adequada, sem deixar também de reconhecer, aliás, como o próprio regulador espanhol, que há matérias que carecem de aprofundamento nesta fase que agora se inicia, que é a fase de licenciamento. Porque, como eu disse há pouco, existem duas dimensões, a relação de impacto e a avaliação radiológica, bem como existem duas fases, a fase de planeamento e de avaliação e a fase de licenciamento, que é aquela que se encontra neste momento, ao abrigo da qual há a informação que é disponibilizada. E isto significa que há aqui uma outra e aqui termino, que é muito importante. É crucial, está muito claro no relatório, consideramos a necessidade de acompanhamento por parte das autoridades portuguesas justamente das próximas fases. Nesse sentido, até me atrevo a dizer isto, o seguinte em conclusão. Por um lado, temos hoje mais informação do que aquela que teríamos em condições, vamos chamar-lhe, standards, sem dúvida nenhuma. E nesse sentido, também demonstramos a capacidade técnica por parte de Portugal de fazer este tipo de análises. Mas, por outro lado, visto que a solicitação de acompanhamento posterior por parte das autoridades portuguesas, bem como as conclusões do relatório, foram aceites na sua totalidade por parte das autoridades espanholas, continuaremos a acompanhar este projeto e permitimo-nos, por isso, dizer que, do ponto de vista do fundo, que era o tema central da aferição de potenciais impactos significativos com caráter transfronteiriço, nós não conseguimos identificá-los no relatório e em toda a informação técnica que foi analisada. É verdade que essa análise devia ter sido feita prima facie por parte do Estado espanhol, incluindo a informação que nos transmite, mas também não é menos verdade, tendo em conta o interesse a prioridade que temos, que é de zelar pelo interesse das populações portuguesas, de tê-la feito, e fizemos-la em consciência e de acordo com a autonomia técnica que é necessária nestas matérias.
Muito obrigado, Dr. Nuno Lacasta. Ultrapassou bastante o tempo, nós descontaremos depois na intervenção final. Passava então à ronda única, aos grupos parlamentares. Dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Nuno Lacasta e os restantes membros do Grupo de Trabalho Técnico aqui presentes, dizer ao doutor que a questão do Almaraz tem sido muito falada aqui e debatida na Comissão nos últimos meses, apesar de muitos alertas e de um consenso generalizado nesta Assembleia sobre as preocupações que Almaraz nos traz, uma central que quer pela proximidade ao nosso território, quer por ter cedido largamente o seu tempo de vida e quer pelos vários incidentes que têm sido registados e têm vindo a público, deveria, na nossa opinião, já estar encerrada. E a verdade é que, apesar de tudo isto, o Sr. Ministro do Ambiente tem tido uma postura muito zigue-zagueante neste tema. Primeiro negou e desvalorizou os problemas, depois tentou culpabilizar outros, depois fugiu de uma tomada de posição em defesa do encerramento da central nuclear, escudada, aliás, por uma posição unânime desta Assembleia da República. Depois centrou a questão apenas na questão do armazém temporário, porque era impossível fugir a essa questão. Depois apresentou queixa em Bruxelas, depois retirou queixa em Bruxelas. Depois diz que não deu o ok ao armazém, mas diz também que está muito mais descansado. E nós que lamentamos esta postura contraditória e irresponsável do Sr. Ministro do Ambiente, mas que já nos habituámos a ela, temos dificuldade em perceber que um estudo técnico tenha também, aparentemente, pelo menos, incoerências entre a análise que faz e as conclusões que tira. É que o estudo que apresenta o parecer conclui que um projeto de construção de um armazém temporário de resíduos nucleares é seguro e adequado, mas é o mesmo que indica e revela várias lacunas que não permitem, a nosso ver, tirar tal conclusão. Desde logo porque denuncia e bem um conjunto de lacunas que advêm da documentação cedida por Espanha. Conclui então o estudo que o projeto será seguro e adequado, mas faz a devida reserva, sem embargo, de alguns estudos carecerem de maior aprofundamento. Dizem de facto que é seguro e adequado, porém, também no estudo também dizem, os ensaios de permeabilidade, além de serem em número reduzido, não foram realizados de forma contínua e alguns trechos mais arenosos ou permeáveis podem não ter sido bem caracterizados. O projeto é seguro e adequado, mas a contaminação de águas subterrâneas em caso de anomalia podem chegar ao Tejo, embora com muito baixa probabilidade. O projeto é seguro e adequado, na conclusão, pois será, mas também dizem que na documentação disponibilizada verifica-se que não foi analisada ou determinada a ausência de impactos em território português e o parecer do Conselho de Segurança Nuclear identificou lacunas que podem assumir relevância em potenciais impactos em território português. Portanto, há este enunciar de falhas e depois um rol enorme de recomendações que eu gostaria de saber, se o doutor me sabe dizer, se e quando é que vão ser adotadas e que garantias é que efetivamente temos. E as recomendações são para quase todas as áreas, para procedimento, para local de implantação, para projeto, para interação entre entidades e, sobretudo, o que preocupa é que as recomendações são de uma gravidade tal que parece-nos que contradizem esta questão de um parecer favorável, parece um parecer quase condicionado, dado o número e o conteúdo das recomendações. Mas o que nos preocupa mais é a consequência política do parecer. É que o Sr. Ministro do Ambiente rapidamente veio dizer que está agora muito mais descansado. E parece quase como se este parecer fosse exatamente o que ele precisava para justificar uma inação na posição de não confrontação com a Espanha, dando resposta à tal posição unânime aqui da Assembleia, que defendeu o encerramento da central. Por todos sabemos, e o que nos preocupa, e eu admito que isto esteja obviamente fora do estudo, mas a verdade é que a construção de um armazém é um primeiro passo para o alargamento do período de vida de uma central nuclear. E esta central, de facto, já expirou todos os prazos e este novo armazém vem-lhe dar um novo fogo e está cheio de imprecisões, desde logo também no que diz respeito ao período de funcionamento que está descrito e previsto nos documentos espanhóis e também no parecer, e cito, que até que seja possível o transporte destes resíduos para um outro armazém temporário centralizado. E, portanto, nós não sabemos efetivamente até que seja possível quanto tempo é que é e podemos estar perante eventual uma nova eternização da solução que se quer como temporária. E de facto, os técnicos estudam, e não tenho dúvida que terão estudado da melhor forma, os políticos decidem, mas de facto o doutor disse aqui muito bem que depois a salvaguarda das populações é que interessa e as populações é que lidam com as consequências. E se admitirmos que um parecer pode ter alguma incoerência ou que as decisões políticas podem ter falhas, também todos sabemos que, no limite, as centrais nucleares processos também podem ter falhas e podem acontecer coisas que são completamente indesejáveis. E nestes casos as consequências são graves demais e isto é um tema muito sensível. E o que eu perguntava também é se de facto todo o grupo técnico está confortável com o parecer que emitiu e com a opção política que vai com certeza advir do mesmo. E também já agora, quando se fala da importância do acompanhamento posterior, porque de facto isso vai contar muito, tendo este acompanhamento posterior uma relevância extrema, como é que vai decorrer este acompanhamento?
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno de Coimbra. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Agora sim vou fazer as perguntas. Demorar um pouquinho mais. Agradeço e considero o saldo que deixei no momento anterior. Presidente, como aqui já foi referido e é do conhecimento de todos, isto é uma matéria que tem ocupado bastante esta Comissão. Ocupado no que diz respeito ao Plano Nacional em relação ao Rio Tejo, ocupado também no que diz respeito e principalmente em relação às condições de segurança face a um qualquer problema que venha a assumir uma proporção maior daqueles que já aconteceram. E chegámos ao momento, portanto o Governo Português tomou uma posição, e chegámos ao momento em que se procedeu à avaliação de impacto ambiental sobre pela construção do ATI. Porém, essa avaliação de impacto ambiental não contemplava os impactos fronteiriços que poderiam vir a acontecer. E então, o Conselho Regulador da Segurança Nuclear Espanhol demonstrou também algumas preocupações em relação à possibilidade de um acidente em que os resíduos viessem a estar em contacto com a água. Ora, isso é também uma das questões que Portugal tem sucessivamente equacionado. No entanto, e esta questão dos relatórios é onde nós, que não somos técnicos, temos que fazer fé, a entidade, o órgão regulador português que regula, inspeciona e licencia as instalações nucleares nacionais, como é óbvio, observando o cumprimento das respectivas normas de segurança, produz um relatório em que, na realidade, ao tomarmos contacto com ele, percebemos que este relatório nos deveria descansar praticamente em absoluto. Portanto, o doutor ou engenheiro António Fonseca, não sei, o presidente da Comercim, vem dizer que o ATI constrói-se porque ele é absolutamente necessário para libertar o espaço nas piscinas, que independentemente do destino que foi dado à central de Almaraz, no termo da atual licença, a construção da ATI é necessária não só para permitir o seu funcionamento até ao termo da atual licença, como para os efeitos do desmantelamento, que a solução proposta pelo operador de Almaraz e aprovada pelo Governo do Reino de Espanha é comum a vários outros operadores de centrais nucleares na Comunidade Europeia e nos Estados Unidos. Depois diz que, aliás, a senhora deputada Elisa Apolónia fez uma referência a Fukushima e aqui também neste relatório há uma referência em que diz que quando do tsunami 9 contentores foram afetados, no entanto, apesar da perca de ventilação natural, não havia danos no combustível, nem houve fugas para o exterior. Continuando, e já a chegar às conclusões, os peritos da Comissão Europeia consideram que os contentores do tipo dry cask não constituem risco transfronteiriço, pelo que isentam projetos deste tipo da avaliação, e esta avaliação é a tal avaliação que nós reclamamos. Mais à frente, mesmo já a terminar, e ainda estou com muito tempo, diz que todos os parceiros são unânimes em concluir que o armazenamento em contentores individualizados é mais seguro, dado que a carga nuclear e radiológica armazenada fica distribuída por vários contentores que, pelas suas características construtivas, são bem mais robustas face a potenciais falhas de segurança ou até ataques deliberados. E é opinião de quem produz o relatório que a construção do ATI em Almaraz é um passo importante no aumento da segurança de combustível nuclear irradiado ali, armazenado até agora, exclusivamente em piscinas. E eu questiono aqui três coisas, sendo que antes vou introduzir aquilo que foram declarações que me surpreenderam imenso e que tive a oportunidade de contactar há instantes, há breves instantes, já passava das 13 horas, na SIC Notícias, em que aparecia uma voz em off do Sr. Major de Engenharia do Comando das Forças Terrestres, que dizia que isto era um problema enorme e que em caso de acidente seriam afetadas mais de 800 mil pessoas. Ora, este relatório, que eu acredito é produzido por entidades responsáveis e acima de qualquer suspeita, acima de qualquer influência política também, são entidades independentes, diz que qualquer influência era numa área de 16 quilómetros e nós estamos a 100 quilómetros de distância. E então eu pergunto, podem os portugueses estar tranquilos depois destes estudos e destas análises? Como se classifica a robustez do projeto que é apresentado para a construção do ATI e como é que se interpreta também o facto da Iberdrola ter muito recentemente pedido um tempo ao Ministério da Energia Espanhola no sentido de ponderar melhor o pedido de ou não de renovação das licenças para aquilo que são os seus interesses nesta área. Era só agora.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Lourdes Rosinha. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Nuno Lacasta e todos os outros participantes nesta nossa reunião de hoje. O resumo público que foi divulgado publicamente é mesmo muito resumido. E não nos deixa nada descansados, sobretudo a partir das referências a lacunas importantes na avaliação de impactos realizada pelo Estado espanhol. E eu penso que era importante que se dessem esclarecimentos adicionais, detalhados, não porque se coloca, e julgo que não há nenhum impedimento a esse esclarecimento, até porque não há matéria de reserva. Ora, uma lacuna é, por natureza, matéria que deve ser divulgada e não matéria de reserva e de segredo. E, portanto, é sobre essas lacunas que são identificadas no relatório, no resumo público, que eu me queria concentrar, porque julgo que há aqui uma obrigação de informação da comunidade portuguesa, uma obrigação de informação em nome do interesse público, sobre quais é que são, afinal, as lacunas, quais são as suas dimensões e, decorrente disso, por que razão é que não são consideradas suficientes para pôr em causa uma avaliação de seguro e adequado sobre todo este processo. E são quatro as perguntas muito concretas que eu queria deixar ao Dr. Nuno Lacasta, esperando também respostas muito concretas. A primeira pergunta é se a declaração de impacto ambiental produzida pelo Estado espanhol pondera acidentes na fase de operação. Se define quais poderiam ser as causas eventuais desses acidentes, se estabelece cenários e, por exemplo, em caso de incêndio, se a existência de um incêndio no ATI está prevista na declaração de impacto ambiental em termos das suas consequências e dos seus impactos. A segunda pergunta muito concreta que eu queria fazer é a seguinte. Queria saber se são analisadas pelas autoridades espanholas situações de acidente severo por causas externas. Ou seja, se outras ocorrências, um sismo, um incêndio na região, outros acidentes de causas externas, são ponderados na declaração de impacto ambiental produzida pelo Estado espanhol em termos das suas consequências e na determinação dos alcances da contaminação que daí pudesse resultar. A terceira pergunta que queria fazer é se estão considerados nos estudos realizados pelo Estado espanhol potenciais impactos na segurança física e de produção da própria central nuclear de Almaraz. Se o funcionamento do ATI e se um eventual acidente no ATI pode ter, ou se o simples estabelecimento do aterro pode vir a ter consequência no funcionamento e na segurança da central. Queria saber se isso foi estudado e se está analisado. E em quarto lugar e por fim, saber se o projeto do ATI faz alguma referência à viabilização do prolongamento do funcionamento da central nuclear de Almaraz para além da atual autorização, que termina em 2020. E, portanto, saber, dado que esta é uma das principais preocupações que temos aqui em Portugal, que é este aterro servir para o prolongamento da vida útil da central nuclear de Almaraz, saber se esse objetivo ou se essa possibilidade está referida nos estudos realizados pelo Estado espanhol. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar e agradecer a presença do Dr. Nuno Lacasta, Presidente da APA, também da comitiva que o acompanha, e cumprimentar também os peritos externos que estão aqui presentes, o professor Ricardo Oliveira, o professor Luís Neves e também o Sr. Professor Manuel Pinho, e agradecer-lhes também a presença. Eu tenho apenas 3 ou 4 questões sobre esta matéria para colocar, e a primeira tem a ver com o facto de, tendo nós lido o relatório do Grupo de Trabalho Técnico Constituído e que foi publicado no site da APA, ao lê-lo, sinceramente, nós no CDS não ficamos mais descansados. Mas, no entanto, ficamos com a ideia, mais logo teremos mais a certeza se temos razão ou não, que o Governo, aparentemente, com esse relatório, ficou muito mais descansado. E, portanto, a pergunta que eu colocava ao Sr. Presidente da APA e a todas as pessoas que o acompanham, a quem se achar mais habilitado para responder, é o seguinte: o que é que foi que este grupo técnico transmitiu ao Governo que o tenha deixado mais descansado do que a nós nos deixou? Porque, eventualmente, haverá questões que nós poderemos desconhecer ou que não estejam vertidas no relatório. Depois, outra questão tem a ver com o facto do seguinte: no início de janeiro, o Governo não tinha qualquer dúvida que a construção do armazém em causa, sem a realização de um estudo de impacto transfronteiriço, violava a legislação europeia, e agora parece que mudou de opinião e, portanto, já não viola. E, portanto, queria colocar a seguinte questão: uma vez que o grupo técnico fez também uma avaliação à legislação em causa, gostaria, em primeiro lugar, de saber se do grupo faziam parte especialistas em direito europeu, nomeadamente do ambiente, e se, de facto, há ou não há violação de regras europeias, ou se aquilo que o Governo fez ao apresentar a queixa terá sido precipitado ou não terá sido precipitado, porque, como sabe, do ponto de vista do Governo, no início desta questão, tudo terá começado com a apresentação da queixa em Bruxelas quanto a esta matéria, e uma das razões era a falta deste estudo de impacto transfronteiriço. A terceira questão tem a ver com o facto de, aparentemente, o projeto de construção do armazém preencher todos os requisitos legais num cenário normal, ou seja, não haverá riscos para Portugal num cenário normal. Mas a pergunta que eu faço é óbvia: e se o cenário for anormal? É que os acidentes são precisamente factos anómalos e não são normalmente factos normais. E, portanto, a pergunta muito concreta é se, em caso de acidente, até que ponto Portugal, a sua população e o meio ambiente está salvaguardado? É que, como todos nós sabemos, ainda hoje foi noticiado um estudo que diz que, no caso de haver um acidente na central de Almaraz, podem ser afetadas cerca de 800 mil pessoas em Portugal, sendo que este estudo foi realizado, ao que sabemos e lemos na comunicação social, pelo Exército no ano de 2010. Uma última questão tem a ver com o seguinte: os documentos remetidos por Espanha estiveram também em consulta pública, se não estou em erro, entre o dia 20 de março e o dia 20 de abril, ou seja, durante um mês. E foram recepcionadas, durante essa consulta pública, 9 posições, todas elas contra a referida construção, contra a construção do armazém. Mas não foram tidas em conta e, portanto, eu perguntava quais foram as razões de não terem sido em contas e quais as razões pelo grupo técnico ter esse entendimento diferente a essas exposições que foram feitas. E depois, uma última, eu disse que era a última, mas afinal ainda tenho mais uma questão que é importante, que eu gostava de ser elucidado, que é a seguinte: se calhar vou dizer um enorme erro e peço desculpa por isso, mas estou aqui para ser esclarecido e, portanto, estou mais à vontade para poder errar. Entendem que o tempo que o grupo técnico teve para análise de documentos foi muito curto? É possível, num tempo tão curto, fazer uma análise destes documentos? E, por último, entendem que é mesmo dispensável o estudo de impacto transfronteiriço? Aquilo que parecia ao país e a todas as pessoas que era fundamental, só com esta análise destes documentos, este relatório substitui o estudo de impacto transfronteiriço? Estas questões que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Presidente da APA e a restante equipa que o acompanha. e dizer o seguinte, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente. Sobre Almará já muito se disse, muito se diz, e provavelmente ainda haverá muito a dizer sobre esta central, que, estando já obsoleta, tendo sido já objeto de um prolongamento da licença, continua ainda a laborar. E esta central representa para as populações preocupações relativamente, quer por um lado a proximidade que está de Portugal, por outro lado o facto de se refrigerar nas águas do Rio Tejo, com todas as consequências nefastas que daí poderão advir para a segurança das populações. Dizer ainda que também desde o início foi várias vezes confrontada com muitos acidentes, até mesmo o último de que tenha visto notícia foi em 10 de abril deste ano, em que o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol considerou não ter tido nenhum impacto, mas continuou. Estes sucessivos problemas continuam a não, de forma alguma, dar tranquilidade às pessoas. A construção do armazém temporário individualizado, anunciado por Espanha e que hoje estamos a discutir, também serviu para aumentar o desassossego das populações, tanto mais que deixa aberta a possibilidade de uma nova renovação da licença desta central de Almarás. Depois, também se acrescenta aqui assim o facto de não ter havido a consulta pública, já que esta construção do armazém implicava que houvesse um estudo dos impactos ambientais e não se deu, portanto, cumprimento à diretiva, esta diretiva sobre esta obrigação e face a esta posição tivemos da parte de Portugal, do Governo de Portugal, uma queixa na União Europeia que foi então, entretanto dirimida entre Portugal, Espanha e a própria União Europeia, tendo saído aqui um compromisso por parte de Espanha de melhor esclarecimento, partilha de informação e do lado de Portugal a suspensão da queixa em Bruxelas. Foram entretanto sucedendo uma série de episódios, nomeadamente a proibição da entrada dos engenheiros em Almarás, de outros países em Almarás, até se chegar àquela que foi a formulação, portanto, a formação de um grupo de trabalho técnico do qual faziam parte para além de elementos da administração central, também peritos que seriam isentos relativamente a questões políticas. Constituído este grupo de trabalho, foi disponibilizado o resumo que tivemos acesso nas páginas da APA e toda a informação técnica dispensada por Espanha naqueles objetos que foram disponibilizados para divulgação pública. Ao que parece, e alegadamente nas palavras do Sr. Ministro do Ambiente, algo neste relatório deixou muito mais descansado do que estava há 4 meses atrás, quanto aos eventuais riscos da construção de um armazém de resíduos nucleares. Com a análise deste relatório que nos foi podido ver, nós não conseguimos atingir tranquilidade nenhuma e muito gostaria que nos fossem esclarecidos, e provavelmente teremos possibilidade de o fazer daqui a pouco, esta tranquilidade, este desassossego continua a manter-se. Desde logo com a posição daquelas novas posições recebidas que se terem pronunciado todas contra a construção do projeto do ATI, apresentando razões, e as razões que também cito o que está no relatório: necessidade de medidas de proteção, ocorrência de possibilidade de ocorrência de eventos extremos, consideração da ruptura da barragem de Valdecanhas, avaliação de estabilidade geotécnica, etc. As conclusões do grupo de trabalho também não são completamente assertivas, deixando entrever algumas formulações que aprofundam as dúvidas, como é exemplo, carecem de aprofundamento, algumas questões carecem de aprofundamento, possa não ser condicionante para o dimensionamento, ensaios de permeabilidade em número reduzido e sem ser de forma contínua, portanto, o que implica ou implicará, ou poderá implicar a caracterização inadequada de alguns solos, a contaminação das águas subterrâneas só em situações extremas de baixa probabilidade, enfim, toda uma série de restrições que são aqui assim apresentadas também nas conclusões deste relatório de trabalho. Nesse sentido, como é visível no relatório, há aqui vários riscos que não foram avaliados, ou pelo menos não foram tidos em conta pela APA, quando da avaliação. Nós gostaríamos de saber se se confirma, antes de mais, a aceitação de Portugal da construção deste ATI, se existe algum outro conhecimento para além da informação veiculada neste relatório, como sendo de caráter público, que possa justificar a decisão de construção do ATI, apesar das deficiências atrás referidas, se considera que as recomendações apresentadas são suficientes para garantir a segurança, a saúde públicas e a proteção do ambiente, se as visitas do grupo de trabalho se limitaram àquela primeira visita inicial ao terreno ou se houve outras visitas, se os impactos foram avaliados em Portugal, se foram avaliados, perdão, os impactos em Portugal de um possível acidente grave, se foi equacionada a possibilidade de haver um prolongamento de Almaraz ou está definitivamente afastada a possibilidade deste ATI ser utilizado para prolongar a central, enfim, como é que se pode tomar uma decisão de construção do ATI quando não são conhecidos todos os elementos? São estas as dúvidas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Dou a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do PEF, faz favor, Partido Ecologista aos Verdes.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não me senti profundamente esclarecida ou plenamente esclarecida em relação às questões que levantei e por isso, embora reconheça que algumas foram tocadas e explicadas, mas aqui trata-se do seguinte: esta equipa técnica que foi constituída, já vários senhoras e senhores deputados fizeram aqui o historial, vou-me dispensar, portanto, de o fazer ou de o repetir. Mas esta equipa técnica, no fundo, é olhada pelos portugueses, e vamos pôr-nos assim, não vamos falar agora em termos técnicos, porque agora a nossa apreciação há de ser política. Aquilo que os portugueses esperaram de todo este processo foi tentar perceber, ou que alguém dissesse em seu nome, com conhecimento técnico, se aquela estrutura teria ou não impacto negativo para Portugal. E quando há um determinado relatório que é produzido, onde se conclui que a estrutura é segura e adequada, significa, portanto, que aquilo que essa equipa está a dizer aos portugueses é que não se preocupem, que daqui não decorre nenhum perigo para os portugueses. Eu pergunto, isto é verdade? É assim ou não é? É porque nós também temos que lidar aqui um bocadinho com a expectativa das pessoas e a forma como comunicamos com as pessoas, eu acho que é muito importante. Mas eu acho, sinceramente, que a APA não está em condições de dizer isso às pessoas, sinceramente, com o relatório que está produzido. Porque o relatório, repito, aquilo que diz é que há um conjunto de questões relevantes, não são questões de menos importância, relativa designadamente a aquíferos, a solos, estes ensaios de permeabilidade, não são certamente questões menores, carecem de aprofundamento. Significa que aqui não há segurança nenhuma que possa ser traduzida. Se um Conselho de Segurança Nuclear vem identificar lacunas em matérias que podem assumir relevância na consideração de potenciais impactos, incluindo para o território português e para as populações portuguesas, eu pergunto-me ainda é que isto nos deixa descansados. E, portanto, se o relatório se a equipa técnica percepciona, confirma que há questões relevantes que não foram devidamente estudadas, essa é a mensagem que tem que passar. Porque também não vamos aqui ser ingênuos. A mensagem que se passar para a Espanha também tem impacto. E a mensagem que se passa para Portugal também tem impacto. E, portanto, eu acho que há aqui uma clareza na comunicação e uma verdade na comunicação que tem de ser dita. E eu acho que temos que comunicar muito frontalmente com os portugueses. E eu gostava de ouvir a APA hoje dizer a verdade. E a verdade seria, na minha perspectiva, o Sr. Presidente dir-me-á, se assim é ou não, que a APA não consegue garantir a segurança daquela estrutura e a ausência de impactos significativos para Portugal, designadamente em caso de acidente. Porque esse normalmente é que é o perigo, mas é que nós temos que lidar com estes diversos cenários e não apenas com o cenário de um funcionamento normal de uma determinada estrutura. Há outra coisa que aqui também já foi aflorada e que eu acho que merece merece ser aprofundada, que é: existe ou não consciência de que qualquer sim que seja dado à construção deste, a este projeto do ATI, se há consciência de que ele pode significar uma peça determinante para que se decida pelo prolongamento ainda maior do funcionamento da central nuclear de Almaraz? É porque isto abre-nos daqui depois uma perspectiva de outra discussão, não é? Há uma central nuclear absolutamente obsoleta que constitui um risco evidente para o território espanhol e para o território português, para as populações espanholas, para as populações portuguesas, para os ecossistemas espanhóis, para os ecossistemas portugueses e aqueles que nos ligam designadamente o Rio Tejo, não é? Que têm que ser considerados. E este projeto, e isso deveria estar também detalhado no relatório, este projeto está ou não intimamente ligado com o prolongamento da central nuclear de Almaraz? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes, Dr. Nuno Lacasta, e os senhores e senhoras que acompanham esta delegação. Gostaria de lhe colocar, Sr. Presidente, 7 questões. A primeira prende-se com o facto de, há quase um mês, temos só e apenas um resumo público do relatório. E a questão é: para quando é que terão os portugueses, as organizações não-governamentais e a Assembleia da República acesso a toda a informação? Estamos todos a jogar um jogo, que é o mesmo jogo, com regras diferentes. Os senhores e o Governo com toda a informação, nós, os portugueses, as organizações não-governamentais, apenas com um resumo de 5 páginas. A segunda questão prende-se com a ausência de posição da APA. E, portanto, este resumo do relatório não tem uma conclusão, não tem uma posição. Por um lado, e olhando para a página número 3 do resumo do relatório, o que vem dizer é que, tomando como referência os padrões e as práticas internacionais, a construção do ATI é uma solução adequada em termos de segurança no armazenamento. Mas, por outro lado, 2 itens abaixo, vem dizer que, da documentação disponibilizada, é possível concluir que não foi analisada ou determinada a ausência de impactos significativos do projeto em território português, e vem ainda dizer que o próprio Conselho de Segurança Nuclear Espanhol identifica lacunas em matérias que podem assumir relevância na consideração de potenciais impactos para o território português. E, portanto, isto é absolutamente ambivalente, isto é absolutamente incoerente, e no final do relatório, ou do resumo do relatório, não existe aquilo que deveria ser uma posição da APA. E, portanto, a segunda questão, que são duas, é: qual é a posição da APA relativamente a esta matéria, àquilo que andou a fazer no terreno? Estamos ou não estamos perante uma solução que é segura para o território nacional e para os portugueses, ou não? E também estranhar esta falta de posição e perguntar se a APA está ou não a ser condicionada por alguma entidade ou por alguém para não tomar posição. A questão número 3 que lhe queria colocar prende-se com o facto do relatório incidir apenas e só sobre a possibilidade de incidentes naturais. Deveria ou não, Sr. Presidente, tecnicamente, no relatório, no âmbito do grupo de trabalho técnico, e que depois deveria estar vertido no relatório, ser considerado também a possibilidade de um eventual atentado terrorista? Quarta pergunta. A APA tem ou tinha conhecimento do estudo que foi hoje revelado pela Rádio Renascença, que o Exército Português realizou em 2010, e que vem dizer e que aponta para a possível contaminação de 800 mil portugueses em caso de acidente nuclear em Almaraz? Quinta questão. Contextualizando o ATI, que está projetado para armazenar combustível nuclear irradiado da central, produzido na central nuclear de Almaraz, porque é que, segundo a APA, estando a licença da utilização desta central a chegar ao fim, estamos no final, porque é que, segundo a APA e segundo a vossa investigação, porquê construir um novo ATI? Porquê, segundo a vossa conclusão técnica, é necessário este, para que é necessário este ATI? Porque é que ele não foi construído anteriormente? E, portanto, se não foi necessário até agora, porque é que ele é necessário agora? Estamos a chegar ao fim do ciclo de vida útil da central e, portanto,
senso comum diria, bom, já não é necessário um novo depósito. Sexta questão, que não conseguimos ainda perceber, porque nunca nos foi respondido e também não está neste relatório, é este armazém que vai ser construído, ou que está a pensar ser construído, vai guardar, receber resíduos durante quanto tempo? 10 anos? 100 anos? 500 anos? 1000 anos? 5 mil anos? É que não conseguimos descobrir em lado nenhum resposta para esta questão, que também é importante. Sétima e última questão, relativa, porque está tudo interligado, relativamente à central de Santa Maria de Garonha, em Burgos, a 300 quilómetros de Portugal, a APA tem alguma posição técnica sobre a sua possível reabertura? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Concluímos a ronda dos grupos parlamentares. Dava a palavra ao Dr. Nuno Lacasta. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Doutor, desculpe.
Muito obrigado pela correção, Sr. Presidente. Eu, como tem vindo a ser um hábito nesta comissão, eu começo por pedir na última intervenção leniência por parte dos Srs. Deputados e Srs. Deputadas em relação ao tempo, porque manifestamente eu gostava de atingir dois objetivos nas respostas. Responder às diferentes perguntas, creio que tenho resposta para elas todas, mas sobretudo também permitir aos senhores peritos que corroborem, que opinem no sentido em que entenderem. E, portanto, peço essa flexibilidade para responder às diferentes perguntas. Eu não vou responder em sequência, se me permitem, porque algumas das perguntas foram as mesmas, mas vou tentar ser o mais sistemático possível em relação às diferentes perguntas feitas. E depois, caros colegas, se me permitirem, à medida que eu for passando um determinado tema, ou talvez no fim, eu depois pediria a cada um de vós, digamos, um remate, uma consideração sobre estas diferentes matérias. A primeira questão, tal como eu agora as elencaria. Para que o ATI? Foi perguntado várias vezes e de diferentes formas. Reconheço que não tive tempo de o referir, mas não tenho a mais pequena dúvida que está... foi devidamente analisada no relatório e, como eu disse há pouco, estamos disponíveis para entrar ainda em mais detalhe técnico numa sessão à porta fechada, porque, repito, permitam-me que, como imaginam, e acho que já nos conhecemos há tempo suficiente, da parte da Agência Portuguesa do Ambiente, à vontade, como aliás é hábito nos procedimentos de avaliação de impacto ambiental, que são todos completamente públicos, era divulgar toda a informação. Mas aqui fizemos uma, digamos assim, tínhamos que ter acesso à informação, tivemos até essa informação e analisámos a informação que nos foi remetida a título confidencial. E temos este dever de cuidado em relação a essa matéria. Como alguns saberão, as piscinas dos reatores 1 e 2 da central nuclear de Almaraz estão prestes a atingir o limite e a capacidade de armazenamento. Aliás, se tivermos em consideração que o reator 1 deverá já ficar esgotada em 2018 e estas matérias não se pode começar a construir em 2018, uma coisa que é preciso estar pronta em 2018, tem que ser com antecedência. Isto é informação transmitida pelas autoridades espanholas e é informação que tecnicamente é corroborada por parte das autoridades portuguesas, incluindo por parte do Conselho do Comércio, que foi citado anteriormente. E, portanto, sem a existência de uma solução de armazenamento por exemplo, centralizado, como em Espanha está em equação, temos que encontrar um local. E, aliás, diga-se de passagem, os locais para armazenamento temporário de centrais nucleares pelo mundo inteiro são ou in situ ou muito próximo, como é o caso do ATI. E, portanto, não há dúvida nenhuma, e a resposta técnica é esta, eu não quero, porque sou parte interessada, mas não quero fazer o elogio da técnica, mas verdadeiramente acho que temos, e abordarei daqui a pouco as questões da eventual contradição, porque não vejo nenhuma contradição, sinceramente, no nosso relatório. Portanto, sem uma solução de armazenamento temporário, isso sim poderia acarretar situações de risco associada à vida útil das piscinas, que importava acautelar, e esta estrutura permite fazê-lo. Também nessa dimensão é adequada, também nessa dimensão é apropriada. Outra matéria perguntada, que não é... agora a ordem, enfim, é minha. Genericamente a pergunta se o ATI é seguro. Eu não tenho a mais pequena dúvida de que a opinião do Grupo de Trabalho Técnico é secundada pela Agência Portuguesa do Ambiente na sua função enquanto tal. Repito, uma entidade responsável pela segurança radiológica no nosso país. Não somos a única, mas temos competências próprias. E, portanto, se assino por baixo, literalmente, o relatório do grupo de trabalho técnico, quer dizer, o coordenado resulta desse exercício, não é menos verdade que a Agência Portuguesa do Ambiente também o assume na sua integralidade. E, portanto, eu percebo mais ou menos algumas dos comentários associados ao papel da APA, papel do grupo técnico, mas eu creio que ficou absolutamente claro neste momento com esta minha nota. A posição da Agência Portuguesa do Ambiente nesta matéria é de assumir na plenitude, aliás como contribuinte ativo, o trabalho desenvolvido por parte do grupo de trabalho técnico. Não é menos verdade, senhores deputados e senhoras deputadas, que depois, e eu creio que disse isso na nota inicial, é naturalíssimo que dentro das competências que nos estão cometidas e dentro do princípio de informar as populações, que do ponto de vista comunicacional tínhamos evidentemente um espaço próprio e aliás, obviamente que já o exercemos, recordo que no âmbito da conferência de imprensa tive, creio eu, o cuidado de nessa matéria referir, por exemplo, que, e aqui vou ler para ficar clarinho como água, para não haver mais pequena dúvida sobre esta matéria. Tendo por base a informação disponibilizada pelas autoridades espanholas e o conhecimento que existe em termos de boas práticas internacionais que foi validado, que foi analisado também pelo grupo de trabalho, este concluiu na sua análise que o ATI consiste, esta expressão já a conhecem, na solução adequada e segura para efeitos de armazenamento temporário de combustível irradiado. Agora entra a matéria que aceito o comentário, embora não considere uma crítica. Há matérias que carecem de aprofundamento. Estas foram identificadas prima facie pelo regulador espanhol e nós corroboramo-las e o facto de as colocarmos no relatório, incluindo na síntese, significa que nessa medida, creio eu, exercemos devidamente o dever de cuidado associado a uma matéria destas. Isto não é um parecer NIM, senhoras e senhores deputados. Não é um parecer NIM. Isto é um parecer que tenta, obviamente dentro da autonomia técnica, que também não tenho dúvidas que foi plenamente exercida, isto é, estas conclusões são aquelas que nós, em consciência, entendemos e na análise técnica formular. E, portanto, o Sr. Ministro do Ambiente faz muito bem quando refere precisamente que acarretaria as recomendações e as conclusões do grupo de trabalho, disse-o, e nesse sentido faz sentido referir também que está mais descansado. E deve estar, porque verdadeiramente o trabalho técnico fez o seu, enfim, caminho. E segura para efeitos de armazenamento temporário do combustível irradiado, desde que fossem adotadas também as medidas estabelecidas, em particular as identificadas pela Autoridade Reguladora de Espanha, corroboradas pelo parecer do Grupo de Trabalho. O facto deste projeto, ter uma nova fase, que aliás se inicia agora, que requer medidas adicionais, que estão pré-identificadas, às quais só tivemos acesso na sequência desta interação, significa, e agora vigilantes no acompanhamento, que, parece-me a mim, fica muito claro que é possível fazer esta autorização faseada, e assim será feito, dentro das melhores práticas e dos melhores estándares internacionais corroborados pelo parte do regulador espanhol. Algumas destas medidas, no fundo é o que eu estava a dizer, apenas serão consubstanciadas e implementadas em momento posterior àquele que constituiu a objeto de análise, tornando-se evidente e necessário, neste contexto, o acompanhamento por parte das autoridades portuguesas, que aliás está garantido no âmbito deste entendimento que foi alcançado. As medidas vinculativas apresentadas ao operador pelas autoridades espanholas, em particular as estabelecidas pela Autoridade Reguladora de Espanha, foram consideradas pertinentes em concordância com as melhores práticas internacionais, reitero, e o Grupo de Trabalho recomenda que sejam demonstradas a Portugal a implementação dessas mesmas medidas, facto aceito pelas autoridades espanholas. Mas isto só pode ser feito em momento posterior. E já agora outra nota. Não se trata de aprovação por parte das autoridades portuguesas do ATI. Nem nunca isso esteve em causa, porque essa, repito, é uma prerrogativa do Estado espanhol e essa é exercida, obviamente, no âmbito da, evidentemente, de uma competência soberana. O que fizemos, sim, foi uma análise e uma participação, repito, neste projeto, não tenho dúvidas em afirmá-lo hoje, bem mais detalhada, bem mais até alongada no tempo do que porventura teria sido o caso se tivéssemos apenas sido consultados no momento inicial, como devíamos ter sido, sem embargo, em sede de avaliação de impacto ambiental. Foi também perguntado o período de validade do ATI. Também esta matéria consta da análise da documentação, professor Leonel Neves depois pedia que precisasse esta matéria, mas eu diria entre 30 a 50 anos este período é flexível. E há uma matéria que eu gostava de dizer e tem a ver com uma pergunta de fundo que compreendam, não tendo sido objeto da nossa análise, a não abordarei hoje, mas sem embargo, que é o debate sobre a extensão de vida útil e ou da licença da central de Almaraz. Mas o seguinte direi, mesmo no contexto de descomissionamento da central, admitamos a partir de 2020, que é quando caduca a presente licença, seria necessária uma estrutura desta natureza, porque a experiência demonstra, a evidência demonstra, por todo o mundo, situações de descomissionamento requerem infraestruturas desta natureza, e eu creio que esta matéria resulta claro também, quer da análise da informação solicitada, quer da nossa própria consideração, esta matéria, e aliás digo já, senhores e senhoras deputadas, não é novidade para quem aborda estas matérias com regularidade. Outra matéria perguntada, enfim, como é que se processa o acompanhamento deste projeto, precisamente, as recomendações portuguesas foram acatadas e iremos acompanhar a nova fase de licenciamento e começará já, aliás, por uma visita também ao local, uma nova visita ao local que faremos em breve com as autoridades espanholas e outros stakeholders, como agora se diz. Outra matéria que foi perguntada, enfim, de diferentes formulações, questões sobre segurança, ataques terroristas, fenómenos naturais extremos, planos de emergência, as autoridades espanholas informaram-nos e tivemos a ocasião de consultar também a documentação a esse respeito, o seguinte, em primeiro lugar, que aspectos de segurança contra ataques terroristas e fenómenos naturais extremos estão embebidos nos sistemas implementados da própria central. Em termos de plano de emergência externo também, estes aspectos também estão embebidos, podemos entrar em pormenor, repito, numa sessão à porta fechada, se for caso disso, nos sistemas implementados na própria central. E no que diz respeito, finalmente, a planos de emergência para acidente na central e no ATI, planos de emergência para a central estão já disponíveis, eles são públicos, estão disponíveis na internet. Eu bem percebi a pergunta, abordarei já de seguida. Eu repito, eu não estou a seguir a ordem das perguntas porque elas de alguma forma confluem e creio que estar até agora a responder a todas. Se foram considerados os contributos em sede de divulgação pública. A primeira nota que gostava de dar é que não se tratou de uma participação pública ao abrigo das melhores práticas de avaliação de impacto ambiental e nesse sentido também respondo a outra pergunta. Vamos lá ver. O tempo disponível foi aquele que tínhamos disponível. E nesse sentido, não tenho a mais pequena dúvida que resulta do exercício que fizemos em tempo recorde, mas fizemos-o com todo o empenhamento, com toda a capacidade técnica que fomos capazes de aportar nas administrações e por parte dos peritos técnicos externos e, nesse sentido, estamos, mais uma vez, confortáveis com o nível de análise que fomos capazes de fazer durante este mesmo período. E, nesse sentido, a divulgação pública que levámos a cabo e que era um compromisso, se quiserem, central e de honra do próprio Estado português nesta matéria, foi levado a cabo. Foram vários aspectos sinalizados na consulta, na divulgação pública e foram considerados, ao contrário do que foi afirmado, foram considerados pelo Grupo de Trabalho e refletidos nas suas conclusões, destacando-se, por exemplo, os referentes à necessidade de medidas de proteção, controle e retenção adequadas, à ocorrência de eventos extremos, à consideração da possibilidade de ruptura da barragem de Valdecanhas, como aliás foi referido anteriormente, tudo isto foi tido em conta também no nosso trabalho técnico. Outra matéria perguntada tem a ver com eventual incongruência entre diferentes partes do estudo. Eu reconheço que logo no dia da divulgação em conferência de imprensa do estudo que começaram estas diferentes perguntas por parte da comunicação social e tivemos cuidado de revisitar o trabalho e de verificar se considerávamos, à luz desta consideração, que existiria alguma contradição. E eu estou seguro em dizer que não discernimos essa mesma contradição. É certo que colocamos e que matizamos, seguramente, as mesmas conclusões, mas aliás elas são, a sua grande maioria, aquelas que o próprio Comercina havia, perdão, a própria Conselho de Segurança Nacional Nuclear Espanhola havia referido. E por exemplo, e por isso digo, não existe nenhuma incongruência, a análise do projeto do ATI pelo Grupo de Trabalho foi realizada a vários níveis. Isso aqui admito que porventura não tenha ficado muito claro, embora no relatório está suficientemente sistematizada. Nós olhámos para muitos ângulos, construtivos, operação corrente, falei dos cenários já de seguida, questões de sismicidade, questões de impacto hidrogeológico, questões, obviamente, também das represas naquele local, até conseguimos trabalhar, isto é importante referir. Utilizámos também informação e fontes, não só aquelas que nos foram disponibilizadas pelas autoridades espanholas. E até fomos fazer análises de estudos dos anos 80, em alguns casos. Fizemos-lo também porque achámos que isso era relevante para este exercício. E, portanto, concluímos que as condições de segurança da solução de armazenamento a seco no ATI, repito, era adequada, que as medidas a serem implementadas para minimizar o seu impacto no ambiente e na população requeriam aquelas considerações que foram ditas anteriormente em termos de trabalho adicional. Várias das recomendações feitas pelo Grupo de Trabalho coincidem com as do Conselho de Segurança Nacional e terão de ser implementadas. Por isso é importante, é crucial a fase de acompanhamento que agora se segue e, obviamente, também nesse sentido, o compromisso por parte das autoridades espanholas de acatar as conclusões e o mecanismo de acompanhamento, que também terá uma dimensão ad hoc, reconheço, mas cá estamos para prosseguir neste sentido. Foi referido também o estudo, hoje constante, da comunicação social. Este estudo, realizado pelo Exército, é de 2010, ao que julgamos saber. Trata-se de um teste de uma ferramenta de modulação com, agora este termo técnico, vou tentar traduzi-lo por miúdo, lá estamos nesta vertente de comunicação, é um estudo que trata-se de uma ferramenta de modulação, ou se calhar até simulação, do termo fonte de um acidente de Chernobyl, ou seja, traduzindo isto por miúdos, com libertação de carga radioativa coincidente com a de Chernobyl. Ora, a central nuclear de Lamaraz, e esta será a única consideração que farei em relação à central, nesta audiência, a central nuclear de Lamaraz, as suas características, incluindo o seu upgrade após Fukushima, matéria que não tenho visto, por exemplo, referida, mas que é um facto também, a central nuclear, em termos de termo-fonte, esta libertação, em cenário, e também fizemos a nossa própria análise, nem de longe nem de perto é comparável com a central de Chernobyl. Nem de longe nem de perto. E nesse sentido, o que isto quer dizer é o seguinte, que as conclusões que foram referidas em relação, e que estão hoje patentes também nesse relatório, não me parece que sejam, tenham aderência em relação à realidade tecnológica da própria central de Almaraz. Mas estamos disponíveis para responder a mais perguntas sobre este tema, visto que hoje dele tomámos conhecimento em termos de comunicação social. Só tenho 17 minutos passados, extraordinário.
Muito bem, não sei se mais algum dos...
Eu queria ainda tocar dois ou três pontos, se me permite, para não... relativamente às questões associadas aos cenários de acidente extremo, nós em rigor devíamos pensar no seguinte contínuo. Isto é relevante em termos também de conclusões. Nós podemos ter situações de evento extremo que, por sua vez, possam ter como consequência um acidente severo, e depois ainda se coloca a questão de aferir probabilidades destas matérias. E nessa matéria eu gostava de dizer o seguinte. Se é certo que a solução do ATI é uma solução adequada do ponto de vista técnico, aliás, o parecer do grupo técnico coincide nessa matéria com a avaliação por parte independente por parte do próprio Comercin, não há sobre isso dúvidas. É certo que temos umas certas matizes, mas assumimos com total transparência também essa função, não há contradição alguma também a esse respeito. A possibilidade de impactos transfronteiriços, como disse na nota de abertura, no que respeita à fase de construção e de operação em situação de rotina, não suscitou quaisquer preocupações depois de feita a análise, evidentemente. Contudo, o Grupo de Trabalho considerou relevante acautelar a adoção de medidas, e foram propostas, e constam das recomendações, e não há nenhuma contradição a este respeito, diga-se de passagem, para fazer face à eventual ocorrência de acidente severo em resultado de evento extremo de muito baixa probabilidade. Eu espero que tenham noção deste encadeamento de fatores. Os estudos, alguns deles, e a pergunta foi, constavam da avaliação de impacto ambiental, do estudo de impacto ambiental, os estudos em termos da AIA não contemplavam este cenário, mas este cenário foi trabalhado. Estes estudos são feitos pelo Conselho de Segurança Nuclear na vertente de avaliação de impacto radiológico. Por isso é que eu não sei se o Sr. Deputado estava no início desta audiência, o Sr. Deputado do PAN, não tenho presente se estivesse já na sala, eu referi especificamente que nós temos que analisar estas diferentes dimensões de segurança radiológica e a de avaliação ambiental. Se Portugal, admitamos, num contexto nacional teria feito de maneira diferente, se teria congregado tudo num estudo único, enfim, não temos esta tecnologia como é sabido no nosso país, nem está em perspectiva, mas temos de facto uma tradição de fazer análises integradas, digamos assim, no mesmo documento, mas trabalhamos com o que nos foi disponibilizado e a informação é suficiente e detalhada. E portanto, estes estudos são feitos pelo Conselho de Segurança Nuclear, Portugal analisou precisamente toda esta informação e faz um conjunto de recomendações que constam das conclusões e que têm sido referidas no sentido, precisamente, de serem consideradas estas situações. E, repito, as autoridades espanholas concordam com as nossas conclusões e acatam as nossas recomendações. No estudo é referido, respondendo a mais uma questão factual, de impacto ambiental é referido que o ATI permite prolongar a vida útil da central. Mas esse não é, como disse há pouco, o único motivo da sua construção e, como disse claramente, o objeto desta comissão, nessa estrita medida, foi de avaliar da solução técnica e a solução técnica do ATI, estamos convictos, é necessária em qualquer cenário, seguramente, porventura na audiência que segue esta temática será abordada. Eu creio que da minha parte fiz o melhor esforço em termos de abordar as diferentes questões. Eu passava de seguida a palavra aos meus colegas do Grupo de Trabalho na vertente segurança radiológica, vertente aspectos hidrogeológicos, sismicidade, também o professor Luís Neves poderá abordar esta matéria na vertente do estudo de impacto ambiental. Professor Luís Neves.
Muito obrigado. Faz favor.
Cumprimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou tentar ser telegráfico apenas para passar algumas mensagens. Em primeiro lugar, gostava de dizer que este ATI é necessário antes de se colocar a questão da extensão de vida da central. Portanto, não adianta tentar ligar as duas coisas, porque são decisões que têm que ser tomadas, de facto, de forma autónoma. Gostava também de dizer que o armazenamento a seco, que é o que estamos a falar em contentores num armazém temporário individual, melhora inclusivamente as condições de segurança face à situação atual de armazenamento desse combustível irradiado em piscinas. Do ponto de vista de armazenamento definitivo, que é uma questão que se pode colocar, tem havido investigação em vários países, mas nenhum implementou até hoje uma solução considerada definitiva. Serão talvez os armazéns definitivos profundos, mas nenhum país ainda avançou nesse sentido. O que está previsto, de facto, em Espanha é a construção de um ATC, portanto um armazém semelhante a este que falamos, mas central, em vez de estar na central nuclear. Esse ATC já tem um local escolhido, estão a decorrer os estudos com vista à sua implementação, em Vilar de Canhas. No entanto, e mais uma vez, ele não vai estar pronto antes de se esgotar o período, de facto, de possível armazenamento nas piscinas. Portanto, terá que haver novamente aqui uma decisão autónoma da eventual existência deste ATC. Acresce ainda que este ATC continua a ter como vantagem a existência de um ATI na própria central, que sirva de, digamos, entreposto na circulação do combustível para um local que não sente foi, apesar de tudo, mais, enfim, perene do que, de facto, o ATI. Como já foi dito, não existe nenhuma questão fundamental quanto ao funcionamento normal deste sistema, do ATI. Portanto, os níveis de radiação são insignificantes a partir de uma distância de cerca de 100 metros dos contentores. Gostava também de dizer que estes contentores que são utilizados neste armazenamento do combustível são contentores muito especiais, cujas especificações são confidenciais e que foram desenvolvidos com participação ativa da indústria militar. Apenas para dar um exemplo, a Fukushima tinha um ATI. Como sabem, existia um acidente nuclear de grande dimensão e o ATI resistiu sem qualquer problema, nem perda de estanquicidade, quer ao terremoto, quer ao tsunami, quer ao próprio colapso da central nuclear. As características destes contentores tornam-nos seguros a situações que podemos quase designar por extremas, como seja, de facto, fogo, inundação, impacto de projéteis e até impacto de aeronaves, o que talvez responda a algumas dúvidas que existem quanto a questões de eventuais atos terroristas. A questão do tempo de vida, o ATI é uma estrutura passiva, muito simples, é uma laje de betão, basicamente, casada depois com estes contentores especiais. O ATI pode ser utilizado por dezenas de anos, não tem nenhuma restrição particular. Os contentores têm um tempo de vida certificado de 50 anos. Portanto, a partir dessa dimensão temporal, obviamente haverá que renovar ou substituir. Uma última nota, enfim, os meus colegas com certeza irão complementar outros aspectos, mas uma última nota sobre uma questão que aqui foi de facto bastante referida, que é o problema de eventualmente a conclusão do relatório depois ter contradições. Eu gostava só de referir que algumas das recomendações que nós deixamos têm a ver com situações altamente improváveis, que não são um funcionamento normal nem eventualmente acidentes que podemos designar já por severos, mas serão eventualmente cascatas de acontecimentos que podem levar efetivamente a que haja, por exemplo, o perigo de alguma contaminação da albufeira do Tejo. E, portanto, é nesse sentido que se deixam algumas recomendações para acidentes que são de muito, muito, muito reduzida probabilidade, mas só assim é que podemos ficar, de facto, totalmente descansados quanto a acidentes que nunca aconteceram. Recordo que este tipo de armazenamento já existe a nível mundial há mais de 30 anos e nunca existiu qualquer incidente. E, portanto, isso não significa que não se pense para o futuro em situações completamente anómalas, e é nesse sentido que as recomendações vão. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Luís Neves. Não sei se mais faz favor, Sérgio.
Eu complementaria as considerações feitas anteriormente por o colega de painel, essencialmente no que se prende com as questões da engenharia de projeto, propriamente dito, e mais do lado da engenharia civil, não da engenharia que ele acabou de referir, ligada aos aspectos radiológicos. Em relação à estrutura que suporta o ATI, o que constatamos na documentação que nos foi fornecida é que o projeto, que aliás ainda não foi referido aqui, mas os elementos que nós recebemos são a nível de projetos de engenharia, estão na fase de anteprojeto e por isso é que acomodam ainda para o projeto de final de execução ajustamentos. Podemos concluir sem qualquer sombra de dúvida com a informação existente que a laje de betão armado, com 1 metro de espessura, 50 metros de comprimento e 21 metros de largura, que vai suportar, os 30 contentores, tem uma capacidade mais do que suficiente. Os coeficientes de segurança que foram atingidos nos cálculos elaborados são aproximadamente 3 vezes o coeficiente de segurança de qualquer obra de engenharia em que nós estamos envolvidos, fundações de pontes, fintaludes, etc. E, portanto, desse ponto de vista, o assunto não precisa de mais informações para além daquelas que existem neste momento. Uma segunda questão tem que ver com o tema sismos, sismicidade, etc. Falou-se e terminou o meu colega por falar caso, enfim, no bem conhecido caso Fukushima, etc., onde houve um sismo, houve um tsunami, etc. Nesta situação, neste local, não pode haver sismos com implicações estruturais, não pode haver tsunamis de espécie nenhuma e, portanto, toda essa temática sismotectónica não tem peso nenhum nas decisões. A zona em si é de baixa sismicidade, muito baixa sismicidade, com valores de acelerações extremamente pequenas e, portanto, não há o risco nem de sismos significativos, nem há o risco, muito menos há, porque não há mar por ali próximo, não há sequer consequências de interferência dessas mesmas vibrações, desses mesmos sismos com águas, nomeadamente a água do mar e os tsunamis que acabamos de referir. Um tema que foi considerado nos nossos relatórios teve que ver com a questão da drenagem. E a drenagem tem que ver também com vários, a drenagem de vários aspectos do projeto. Viram com certeza o esquema geral do armazém e, portanto, há a drenagem da água dos acessos ao ATI, há da água de chuva que cai na zona do próprio ATI e há a drenagem dos próprios muros de circundantes de proteção que também estão projetados na zona. Toda essa drenagem tem como elemento comum, o facto de ter uma inclinação de cerca de 0,5% para jusante, precisamente para que essa água seja escoada naturalmente para a barragem de Arrocampo, para o lago, onde a água é bombada para a refrigeração da central nuclear. Falou-se em eventos extremos, e em relação a eventos extremos, temos que considerar dois tipos de eventos, essencialmente. São os eventos naturais, dos quais eu já falei nos sismos, poderia falar em cheias, por exemplo. E esta questão das cheias tem que ver com uma observação que aparece no relatório, que não tem que ver com as cheias da barragem da Arrocampo, e eu irei a esse ponto daqui a nada, que não foi falado aqui pelos senhores e senhores deputados. Tem que ver, portanto, dizia eu, cheias resultantes de fenómenos naturais, precipitações exageradas, que pudessem eventualmente prejudicar, digamos, a estabilidade da própria fundação, inclusivamente dos contentores. Em relação ao reservatório da Arrocampo, queria referir que o que se trata, apesar de ser um pequeno riacho, digamos assim, afluente do Rio Tejo, é um riacho que tem uma barragem para fazer o lago necessário ao armazenamento da água para a refrigeração, tem uma barragem de 36 ou 38 metros de altura, e essa barragem, como grande barragem que é, tem que ter, e tem, foi construída já num período em que havia essas exigências, tem que ter e tem órgãos de segurança. E, portanto, o que isso quer dizer é que, desde que em 81 o primeiro reator entrou em vigor, agora estou a falar do reator da central nuclear, e em 83 o segundo reator entrou em vigor, que essa refrigeração é feita por água dessa albufeira, que quando há pouca água na albufeira é bombada do Rio Tejo para montante, e quando há essa água arrefece e sai aquecida, e quando essa água atinge determinadas cotas, a barragem tem órgãos de segurança que permitem que essa água passe para o Tejo. Portanto, desde há 35 anos que alguma água, de vez em quando, anualmente, passa da Arrocampo para o Tejo. Desde há 35 anos, por razões de segurança. Porque, por exemplo, o evacuador de cheias tem a cota, tem 20 centímetros acima da cota de pleno armazenamento da albufeira, e se essa vier uma cheia, que não precisa de ser exagerada, pode ser uma vez por ano, não faço ideia da sua periodicidade. Simplesmente essa água que passa, essa água, repito, que não tem nada a ver com o ATI. Até agora foi água para refrigerar a central. Há 35 anos que essa água passa em alguma quantidade para o Rio Tejo, sem qualquer notícia de qualquer risco, digamos assim, para as populações, quer em Espanha, quer do lado de Portugal. Uma última consideração que foi aqui referida tem que ver com as águas subterrâneas. E outra consideração, são duas considerações. Antes das águas subterrâneas, talvez a mais geral. Nós lemos e estudamos os elementos que nos foram fornecidos e esses próprios elementos que nos foram fornecidos detectam, atendendo à fase em que o estudo está, detectam alguma informação escassa em certos aspectos. Concretamente foi aqui referido por alguma das senhoras deputadas e senhores deputados, por exemplo, a questão dos ensaios de permeabilidade no maciço de fundação. Efetivamente, o número de ensaios de permeabilidade que foi feito é um número relativamente modesto para estudar todo aquele maciço. Os ensaios de permeabilidade que foram, os piezómetros que foram instalados foram muito poucos também, e em consequência disso, eles próprios concordam que é necessário completar essa informação e nós, nos nossos relatórios, concordamos totalmente e sugerimos e preconizamos. E dissemos que era indispensável para a caracterização hidrogeológica dessa formação. Essa formação que tem estimadamente, de uma forma estimada, 110 metros de profundidade, mas confirmada pelo que vimos, com sondagens até 80 metros de profundidade, é uma formação perfeitamente adequada à fundação e estes problemas todos que estamos a referir, e portanto esta precisão adicional vai melhorar o conhecimento global, mas não vai ter uma interferência definitiva sobre nenhuma das conclusões que nós tiramos no respectivo relatório. Finalmente, foi falado aqui muito de passagem, e agora o meu colega também não chegou a mencionar esse ponto, que é a circunstância de, por exemplo, haver um fogo, um incêndio, de haver uma série de coisas desse tipo, que levam a que haja detritos de vários tipos que podem vir a contaminar essa mesma água. Nessas condições, nós propusemos, está claramente escrito no nosso relatório, que seja feita uma estrutura que conduza essas águas sujas, vamos lhe chamar assim, essas águas sujas para um reservatório, antes de, posteriormente e devidamente, serem transportadas para a Albufeira de Arrocampo e depois fazerem o seu seguimento. Isto é um procedimento corrente, fazemos aqui, temos isso em Portugal, feito em autoestradas e estradas em vários sítios, onde há águas subterrâneas que abastecem populações e onde se procura que a água das chuvas que passa sobre os pavimentos com óleos, etc., não seja imediatamente introduzida nesses aquíferos, seja desviada para esses depósitos, tratada e então depois introduzida nesses mesmos edifícios. Portanto, isso é uma situação relativamente corrente nestes casos e nós preconizamos que isso seja feito, se isso acontecer, que essas águas, chamemos de sujas, sejam colocadas de lado entre reservatórios construídos para o efeito, num reservatório construído para o efeito e depois de tratadas, então serem introduzidas no circuito de saída das respectivas águas para a Albufeira de Arrocampo. No essencial, era isto que eu queria.
Muito obrigado, professor Ricardo Oliveira. Vamos dar por concluída esta audição. Ah, peço desculpa. Se a professora queria, é que escutámos o tempo, agradecia que... Muito obrigado. Professor Manuel Pinheiro, faz favor.
Agradeço a palavra. Era só para fazer a correção. Houve algumas pessoas que me trataram por Manuel Pinho. Peço desculpa, mas não sou. Se não se importarem, o meu nome é Manuel Pinheiro e por isso julgo que não haverá. Isto só para que não haja confusão com outras pessoas. E por isso espero que não haja problemas, mas pedi-lhe que corrigissem isso. Que são os dois derivados da parte florestal, mas acho que tem... há nuances.
E fica corrigido na ata, esteja a descansar.
Bom, segundo ponto. Primeiro que tudo, o que é que nos diz a avaliação de impacto ambiental? E para esta avaliação de impacto ambiental é importante termos em consideração que ela é feita numa fase intercalar, tal como foi dito, na fase anteprojeto. Ou seja, quando se começa a perceber quais são as localizações, onde é que se localiza e como é que se traduz. E o que é que esta fase de avaliação de impacto ambiental, o estudo de impacto ambiental, de alguma maneira nos permite responder? Primeiro, analisam quais são os efeitos do ponto de vista da construção. Ou seja, e em relação a estes elementos do ponto de vista da construção, nós estamos a falar do quê? Estamos a falar de a construção de uma laje com um conjunto de 20 contentores depois em cima e que, por isso, durante a fase de construção não há sequer componentes do ponto de vista, digamos, radioativos. E, por isso, a fase de construção não é uma questão problemática quando nós analisamos, olhamos para uma unidade que é localizada a mais de 100 km da nossa fronteira para ver se há impactos transfronteiriços, nomeadamente, que era a questão que daqui deriva. Segundo, durante a fase de operação, em circunstâncias normais ou de pequenos desvios, significa que temos os contentores naquele local e que esses contentores, eventualmente, de combustível irradiado, quer dizer que esse combustível já foi usado na central durante vários anos, e ao fim de não ter capacidade do ponto de vista de produzir energia, ele é colocado nesses contentores, que são contentores relativamente estanques, eu não os conhecia em detalhe, e vi inclusivamente testes de comboios a velocidade muito grande a bater contra esses contentores em relação a isso. Ou seja, o que eu diria é que esses contentores, tal como foi afirmado anteriormente, têm uma capacidade de robustez forte em relação à componente física e forte em relação a todo um conjunto do ponto de vista de aspectos que possam vir a surgir, o que não invalida que não tenham riscos decorrentes, como é normal na vida. E por isso, o estudo de impacto ambiental chama a atenção que o CSN, que é a Autoridade Regulamentar Nuclear, fará um processo durante a fase seguinte, analisando nomeadamente a componente radioativa. E por isso não é em sede de fase de avaliação de impacto ambiental que, no fundo, as questões dos chamados acidentes mais extremos vão aparecer e são considerados. E por isso a resposta, tal como foi dito também, a avaliação de impacto ambiental não olhou para os cenários do ponto de extremos e nomeadamente os efeitos radiológicos. É similar a Portugal, não é, mas eventualmente é uma avaliação feita por outro Estado-membro com outras características e com outros procedimentos. Em Portugal a avaliação tem uma tendência para ser, e bem, do meu ponto de vista, integrada. Segundo ponto, depois do ponto de vista da avaliação de cenários extremos, e foi um aspecto que foi um agradável prazer do ponto de vista eu, como pessoa e perito externo, termos discussões com diferentes e analisar diferentes documentos, foram analisados e pedidos dezenas de documentos, nomeadamente para conseguir-se perceber em relação a essa vertente. E dessa análise, que é um processo ainda sempre em curso, percebeu-se que de alguma maneira eventuais riscos poderiam ser significativos, poderiam ter a ver com, mesmo sendo os contentores altamente robustos, eventualmente, em casos absolutamente extremos e improváveis, poderia haver pequenas fugas, nomeadamente. E quais são as situações que são, de alguma maneira, digamos, sensíveis? A libertação para o ar e a libertação, nomeadamente, e a descarga, nomeadamente, para a água. E é nesse sentido, não quer dizer que isso venha a ocorrer, e é nesse sentido que as medidas que estão agora incluídas dizem resposta a este ponto. E, por isso, de uma forma sumária, o que é que poderíamos concluir globalmente? Primeiro, impactos transfronteiriços do ponto de vista da construção e da operação em situação normal não é, do ponto de vista análise técnica, não há efeitos expectáveis a nível de Portugal. Segundo ponto, do ponto de vista destes efeitos chamados mais extremos, eventualmente, há todo um conjunto e medidas que foram propostas para que, eventualmente, essa componente, do ponto de vista da redução, seja significativa. Eu julgo que isto é o essencial, não sei se, eventualmente...
Muito obrigado.
Telegraficamente, haverá outros pontos que estarei à disposição.
Muito obrigado, professor Manuel Pinheiro. Dávamos, então, por concluída esta audição, agradecendo mais uma vez... tanto ao Sr. Presidente da APA como a todos os peritos externos o facto de terem estado aqui connosco. Recordava que temos já de seguida a audição com os Srs. Ministros do Ambiente e dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado.